começando agora o Relato de uma Vida Diferente. Com vocês, Raul Seixas.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
Raul Seixas é um desses caras que surgem de vez em quando e resolvem mudar as coisas. Ou melhor, dá até para dizer que ele surgiu para dar uma nova cara ao cenário artístico nacional.
Mais do que fazer história, Raul mudou a forma de pensar de muitos jovens, abriu caminho para uma nova arte. Arte engajada, só que descontraída.
Nasceu em 28 de junho de 1945, enquanto o mundo explodia com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e Getúlio Vargas era deposto aqui no Brasil.
Às 8 horas da manhã, de parto normal, nascia Raul Santos Seixas em Salvador. Foi o primeiro filho do casal Maria Eugênia e Raul Varela. Era uma respeitada família Seixas de Salvador.
Pense num dia com gosto de infância, sem muita importância, procure lembrar.
Do passado, Raul não gosta muito de comentar, apenas diz que só se lembra de flashes. Ele fez um álbum de fotografias, anotou nas margens suas impressões, suas revoltas e seus sonhos. Escreveu também pilhas de papel e cadernos. Desenhou, rabiscou.
O que queria mesmo era ser escritor, feito Jorge Amado, vivendo de seus livros e escrevendo o dia todo com uma camisa branca aberta ao peito e um cigarro caindo do canto da boca.
Desde pequeno, fazia e vendia livros para o seu irmão. Eram gibis coloridos, escritos e desenhados por ele, com um personagem que aparecia em todas as histórias. Alguma coisa parecida com um cientista louco, que se chamava Melo.
A mãe dele sempre estava no chás, porque era senhora da sociedade. Ela não deixava que saísse na rua para não aprender palavrão. Tinha personalidade forte e era quem mandava na casa.
O pai teve uma grande influência sobre o garoto, porque era engenheiro, um cara muito estudado, que lia para Raul desde quando ele era pequeno.
Ao crescer ouvindo coisas sobre astronomia, universo e histórias como Dom Quixote de La Mancha e o Livro dos Porquês, realmente Raul não poderia dar em boa coisa.
Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual.
Nessa época, ele era um fracasso na escola, porque lá não havia nada do que queria descobrir. Sempre disse que tudo que aprendia era através dos livros, em casa ou na rua. Então, escola pra quê? Desistiu de assistir às aulas e ficava no balcão da loja Cantinho da Música ouvindo os lançamentos.
Raul sempre se definiu como membro da geração sanduíche, exprimida entre o gênio dos pais e a inconsequência dos surfistas. Dizia que nasceu em preto e branco, na geração pós-guerra, daqueles filmes em que o sangue é preto.
Nos seus cadernos, as anotações são loucas, misturadas com questões filosóficas e ensaios sobre como o rock vai dominar o mundo, como iria usar o cabelo quando fosse um astro de rock. Mas peraí, rock?
Praticamente o rock and roll começou em 41 com um cara chamado Arthur Big Boy Crudup, que fez a cabeça de uma criança chamada Elvis Presley. Esse rapaz, pela primeira vez na história, transformou o blues em rock and roll. E a coisa era mais ou menos assim. My baby lips are red, oh well, sweet like wine. She give me plenty of love, me morning, noon and night. I cry.
O rock surgiu na vida de Raul quando ele tinha uns 12 anos e a família se mudou para uma casa que ficava ao lado do consulado americano. Ficou amigo dos vizinhos, que lhe emprestavam disco de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry e outros mais.
Passou a ser todo um modo de agir, de pensar. Passou a ser o próprio rock. Empolgado com seu ritmo e sua batida, acreditava que o rock iria dominar o mundo.
Aos 12 anos, começa a fumar e funda então o Clube dos Cigarros. Com 14, se ocupa do Elvis Rock Club, com um amigo e companheiro de vagabundagem, Valdir Serrão. Iam ao cinema, quebravam cadeiras depois das sessões dos filmes. O Prisioneiro do Rock ele viu 28 vezes. O filme começava às 2 da tarde, mas às 9:30 da manhã ele já estava lá.
No Elvis Rock Club, só dava empregada doméstica. Menina de família não dançava rock. E não foi à toa que quando ele começou a tocar, as mães tiravam seus filhos de perto de Raul, porque ficavam com medo, achando que ele tinha ataques epiléticos nos shows.
As influências eram do rock, do country e do blues. Era Beatles, Luiz Gonzaga, Elvis e mais tarde Rolling Stones. Mas ele não gostava de falar em raízes musicais. Dizia que as únicas raízes que conhecia eram as de amendoim e mandioca.
Com 14 anos, monta seu primeiro grupo, Relâmpagos do Rock. Depois, o conjunto passa a se chamar The Panthers.
Uma vez, Raulzito e os Panteras viajaram para Nazaré das Farinhas para fazerem show em um cinema. Mas o prefeito expulsou a banda da cidade, dizendo que eles estavam drogados. Sobre o caso, ele declarou que não tinha nada disso na época, era biriteiro apenas. Isso sim.
Empolgado com a teoria de Freud, que acabava de descobrir, Raul parava no meio dos shows para falar sobre ego, superego e coisas desse tipo.
Nessa época, já estava no mundo do rock, graças às suas experiências com a banda. Daí, toma como inspiração os Beatles. Foi quando ele percebeu que, como a banda inglesa, podia sair pelo mundo falando, ou melhor, cantando exatamente o que pensava.
Oh, me deixe em paz, não quero mais saber de amar, nem quero mais lembrar o que passei da outra vez.
Então começa a compor mesmo. Antes, usava o rock como uma revolta irracional. Mas agora percebe que pode ser usado como um veículo.
Veio a melhor época dos Panteras e eles começaram a tocar as músicas dos Beatles. Depois de até pagarem para aparecer em shows na TV, em 64 o grupo era o mais caro da Bahia.
Raul era o chefe do rock em Salvador. Só que nessa época, gostar de rock era como se entregar aos norte-americanos, enquanto a bossa nova significava ser nacionalista e brasileiro. Raul não gostava de bossa nova.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar.
A mãe queria que fosse presidente da República, mas logo ele a convenceu de que isso não era possível. Depois ela quis que estudasse para ser diplomata. Aí virou artista.
Aos 20 anos, Raul abandona os estudos e decide viver para a música, aparecendo em shows no Cine Roma, onde brilhavam as estrelas da Jovem Guarda, como Roberto Carlos e Vanderléia.
Então conhece Edith, uma americana filha de pastor protestante. A pedido dos pais da moça e dela mesmo, ele promete parar com a vida de artista e reiniciar os estudos.
Faz um supletivo, presta vestibular para direito e passa entre os primeiros colocados. Além disso, também passa em psicologia e filosofia.
No dia em que completou 22 anos, ele se casou com a americana e começou a dar aulas de violão e inglês para viver. Desiste da faculdade e resolve estudar por conta própria.
Ele já compunha e tinha certeza de que Salvador era pequena demais para tanto entusiasmo. É nessa época, então, que completa o trabalho de tradução das suas ideias e pensamentos em letras de música. Isso tudo por influência dos Beatles.
Foi quando Jerry Adriani o convidou para acompanhar suas turnês. Depois de muita insistência do famoso artista, Raul reúne a banda, faz turnê pelo norte do país e se fixa no Rio de Janeiro.
Quando chegaram à cidade maravilhosa, Raulzito e os Panteras se assustaram com a cultura musical do sul do país. Era Agnaldo Timóteo, Jerry Adriani e caras desse tipo de um lado.
Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor, doce, doce amor.
E Gil, Caetano e a Tropicália do outro.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Como chegou a declarar mais tarde, a banda quebrou a cara, porque as músicas eram bonitas, mas muito fracas. Afinal, eles não tinham prática nenhuma com o esquema comercial de discos.
Logo depois do Carnaval de 68, é lançado o primeiro LP, Raulzito e os Panteras, pela gravadora Odeon. O que Raul não sabia era que o disco seria apenas para catálogo, sem nenhuma divulgação.
Menina de Amaralina, eu quero seu amor.
Daí, para o fim do grupo, foi um passo.
Certa vez declarou que ele e sua esposa passaram 2 anos no Rio na pior condição que um casal poderia viver. O artista trazia a mala repleta de ideais e a cabeça cheia de disposição. O peito só faltava arrebentar, mas os sonhos foram se transformando em pesadelo.
2 anos depois de ter saído de Salvador, Raul volta deprimido e desiludido. Em uma fase obscura da sua vida, retoma os estudos, passa a frequentar sessões de psicoterapia e faz o curso de filosofia.
Vivia trancado no seu quarto à luz de uma luzinha vermelha. Estragou sua vista e teve que usar óculos. Ficava lendo e escrevendo, incomunicável.
Sua família, e em especial Edith, se preocupavam muito com ele. Mas nem Raul sabia como se ajudar na época.
Já em 1970, ele conhece Evandro Ribeiro, diretor da gravadora CBS. Evandro convida então para ser produtor de discos. Ele volta para o Rio de Janeiro e produz Jerry Adriani, Trio Ternura, Renato e seus Blue Caps e outros mais.
O estágio lhe foi muito importante, porque ele conseguiu a noção do que é comercial. Nessa época, entendeu que realmente queria ser cantor, pois os discos levavam muito melhor o que precisava dizer às pessoas.
Quando ele tinha 25 anos, nasce sua primeira filha, Simone Andréa.
No ano seguinte, Raul aproveita que o presidente da gravadora CBS viaja, e então resolve produzir e lançar sem autorização o seu segundo LP. Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Tudo resultou com o sumiço do LP do mercado, porque foi retirado pela gravadora. Enquanto isso, Raul é expulso da CBS. Encontrou então sua fórmula musical, uma mistura de rock com as raízes nordestinas. Tudo misturado às baladas nos moldes do Beatles. Em 72, ele participa do 7º Festival Internacional da Canção, promovido pela TV Globo. As músicas que escreveu foram Let Me Sing, Let Me Sing, interpretada por ele.
Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing, let me sing my blues and gold. Say, let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing, let me sing my blues and gold.
E eu sou eu, Nicuri é o Diabo.
As duas foram classificadas. Os holofotes se voltaram então para o magro rapaz de 27 anos, que representava a esperança dos jovens sem ídolos. Já que os heróis da época ou estavam exilados pela repressão do AI-5 ou eram roqueiros sem conteúdo.
Veio então a explosão da fama com Ouro de Tolo, uma verdadeira bofetada na cara da alienada classe média que se realizava com as bugigangas acessíveis graças ao milagre brasileiro.
É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social.
Os operários que construíam um prédio perto de sua casa cantavam o dia inteiro Ouro de Tolo, com versos que adaptavam para sua própria realidade. Em 73, aos 28 anos, ele conhece Paulo Coelho e lança o LP Krieg Ra Bandolo.
Nesse disco, ele mostrou tudo o que tinha amadurecido em termos musicais. Metamorfose Ambulante serviu de hino a todos que continuavam ainda envolvidos em utopias, sem cair na real.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que eu amo, sobre que eu nem sei quem sou.
Mosca na Sopa era para os roqueiros rebeldes. É uma tentativa de Raul em penetrar em todas as estruturas, em todas as classes. Afinal, todos cantavam essa música.
Enquanto Al Capone era um sopro de reverência sem deixar de ser engajado.
Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago.
Enfim, Raul realmente surgia para ser uma pedra no sapato de todos. Nos seus shows é distribuído o Gibi Manifesto à Fundação de Krieg Ha e tem início as atividades da Sociedade Alternativa. A Polícia Federal recolhe, então, todos os Gibis Manifestos.
A sua relação com Paulo Coelho era muito forte. Se davam bem, mas entre eles existia uma grande competição intelectual. Paulo percorreu a Europa como mochileiro, depois escreveu uma matéria sobre discos voadores que interessou a Raul.
Inclusive, há uma versão de que se conheceram quando estavam meditando na Barra da Tijuca e, de repente, passou um disco voador.
Essa história do disco voador foi uma brincadeira que ele fez, que, na verdade, nunca viu disco voador coisa nenhuma, né? Isso foi como uma estratégia de marketing para poder ganhar espaço na mídia e tudo. Ele inventou essa história de que tinha visto um disco voador, mas mais na frente ele desmentiu e falou, não, isso foi uma brincadeira que a gente fez e acabou surtindo um bom efeito.
Então surge um relacionamento marcado por choques de personalidade, mas que daria muitos frutos. De cara, a música Guita, lançada no álbum com o mesmo nome em 74.
Esse LP mostrou um Raul muito dividido entre a crítica social e a fuga para o misticismo.
Mais tarde, ele reconheceu que Guita foi uma obra doutrinária, um verdadeiro retrato do que ele foi no passado, de uma época em que queria ser um Cristo que gostava de sofrer pelas pessoas e tentar mostrar caminhos.
O disco trazia ainda a faixa bem-humorada Super-Heróis.
Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror.
Descobre o Livro da Lei, do mago inglês Aleister Crowley, que viveu de 1875 a 1947 e que tinha, aparentemente, poderes paranormais.
Influenciados pelas ideias do bruxo, Raul e Paulo iniciam numa sociedade esotérica. Foi daí que surgiram as ideias da Sociedade Alternativa.
Então, realmente pôr em prática a ideia da existência solidária, em Minas Gerais. Tentou fundar a Cidade das Estrelas. Tinha arquiteto, engenheiro, advogado, um monte de gente querendo ir morar lá.
Como não poderia ser diferente em tempos de ditadura, Raul foi preso e torturado pelo DOPS.
Carlos Gardel, então vá. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei.
Deixaram ele nu, o espancaram e lhe deram choques. Os torturadores pediam nomes dos membros da Sociedade Alternativa.
Eles consideravam a Sociedade Alternativa um movimento revolucionário contra o governo. Só que era um projeto espiritual, não político. Apavorado, Raul foi levado pela polícia ao aeroporto.
Então é exilado e vai para os Estados Unidos com a sua esposa, Paulo Coelho, e a mulher dele. Esse foi um ano muito difícil, marrom, como ele gostava de dizer. Queria respostas, queria descobrir tudo.
Eles visitam a casa de Elvis Presley, Raul troca ideias com John Lennon e Yoko Ono e até chega a cantar num bar com seu ídolo Jerry Lee Lewis.
Mas o grito de Raul continua a fazer eco no Brasil dos silenciados pela ditadura. Nesse mesmo ano, ele volta com o sucesso das 600 mil cópias vendidas de Guita.
Aí o cara do consulado brasileiro bateu e falou assim: você já pode voltar. O Brasil lhe chama, você agora é patrimônio nacional de um mesmo.
Em seguida, grava o videoclipe da música Guita, o primeiro musical colorido da TV Globo. Ainda aos 29 anos, ganhou seu primeiro disco de ouro.
Então se separa de Edith, que volta para os Estados Unidos com a filha.
Raul fazia muitos shows. Não, shows não. Discursos, discutindo o fato de ele, justo ele, estar em cima do palco. Se a verdade estava em cada um, todas as pessoas deveriam estar no palco, cantando as suas próprias verdades.
Ele queria dizer isso, mas não sabia como. Então, provocava e agredia através das músicas. Uma vez, um repórter lhe perguntou qual era um desejo seu. A resposta foi pegar um disco voador e ir-se embora.
No ano seguinte, começa a ficar bem consigo mesmo. E é sobre isso que comenta na música Eu Sou Egoísta, do LP Nova Ion.
Nesse mesmo ano, foi expulso da Sociedade Esotérica, porque para ele não se pode levar nada muito a sério. Foi expulso porque todo membro dessa sociedade recebia uns papiros egípcios e tinha que fazer os exercícios.
Mas Raul enrolou um baseado no papiro sagrado e queimou. Fim de papo. Dizia então que era como um cientista que faz a granada que o soldado lança para explodir tudo.
Noveon vendeu apenas 40 mil discos e acabou um fracasso comercial. Mas tinha músicas célebres como Tente Outra Vez, fruto da parceria com Paulo Coelho e Marcelo Mota.
Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez.
Foi o fim da melhor fase de Raul. Em 85, grava para a TV Globo o videoclipe 37 e se casa com outra americana, Gloria Wacker, irmã de seu guitarrista.
Oi, oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon.
Em 76, apesar de os médicos dizerem que Glória não podia engravidar, nasce no Rio sua segunda filha, Scarlett.
Lança seu último LP pela Philips, há 10 mil anos atrás.
Nada mais é do que uma tentativa de crítica sutil ao Belchior, compositor e cantor que se intitulava o primeiro a fazer músicas de protesto.
Raul simplesmente falou que não estava por aí para enganar estudante. Se tratando dele, nada poderia ser sutil.
Mas é que se agora, pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar.
A música principal do LP, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, se trata de uma viagem pelo tempo, quase uma cópia das histórias em quadrinho que ele fazia para o irmão. O estouro nas vendas garantiu a confiança da sua gravadora.
Eu nasci,
eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.
É assim que chega o fim de sua parceria com Paulo Coelho.
Sobre a sociedade alternativa, ele dizia que cada um que fizesse a sua, que não iria mais ser guru de ninguém. Após 2 anos de união com Glória, ele se separa e ela volta para os Estados Unidos com a filha Scarlett.
Em 77, ele troca de gravadora e enfrenta a crise de lançar, sem sucesso algum, 3 LPs, que mais dão a sensação de um artista exausto. Depois, resolve gravar o videoclipe Maluco Beleza para a Globo.
Essa música foi composta com seu caráter exótico, mas na tentativa de sucesso fácil.
Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar.
Em 78, ele passa alguns meses numa fazenda na Bahia para se recuperar de uma pancreatite. É, Raul bebia demais e seu corpo já começava a reagir ao consumo de bebidas alcoólicas em excesso.
No mesmo ano, conhece Tânia Mena Barreto, de quem logo se separa. Conhece então Ângela Maria Afonso Costa.
Assim, ela passa a ser conhecida como Kika Seixas.
Em 79, Raul faz uma operação em que perde metade do pâncreas.
Fecha a porta, abre a porta.
Em 1980, ele resolve se transferir para São Paulo, aos 35 anos. Revigorado, assina contrato com a gravadora CBS e lança o LP Abre de Sésamo.
Na verdade, esse disco era como um teste dos limites da abertura política que o país conquistava. Enfim, é censurada a música Rock das Aranhas.
Mas a música Aluga-se chega ao ouvido dos brasileiros, propondo o arrendamento do país para pagar as dívidas externas, no lugar da exploração do povo.
A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada.
Mais ou menos, e Raul começa a sentir a dificuldade de manter um trabalho engajado em meio a uma juventude alienada. Declara que se mudou do Rio porque não dava mais para aguentar. Lá, o pessoal só queria saber de patins e praia.
Seu sonho de ter um filho homem não se realiza. Em 81, nasce sua terceira e última filha, Vivian.
Ter um filho homem, bicho, eu não posso. Eu só tenho três meninas. Vou adotar.
No mesmo ano, ainda é criado em São Paulo o primeiro fã-clube, Raul Rock Clube. Raul, então, apoia e participa. Os exageros na bebida continuam, com crises de hepatite que pedem o cancelamento de shows.
Nessa época, declara: eu digo de coração o que penso, e não poderia ser de outra forma. Dentro da umidade, bicho, é tudo melhor. Os grandes rios, o Volga e o Nilo, só existem porque existem os pequenos.
Em 80, tinha atrás de si a fama de arruaceiro, antiprofissional e instável.
Sua carreira e sua saúde estavam em crise.
Depressões e crises de pancreatite o puseram dentro de clínicas variadas. Mas de repente veio um telefonema do diretor da Rádio Eldorado, João Lara Mesquita.
Enfim, era um convite. Raul tratou de compor músicas novas e deixou de lado o projeto de Nui.
Em 83, ele assinou o contrato. A gravadora lança o LP Raul Seixas, enquanto a editora Shogun, editora e arte de Paulo Coelho, lança o livro As Aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor.
Até então, estava há mais de 2 anos sem contrato, sem disco e sem trabalho.
Com a chegada do novo LP, a má fase passou. O sucesso foi a música Carimbador Maluco. Ele participa do especial infantil Plukt Plakt Zoom da Globo com ela.
Plukt Plakt Zoom, não vai a lugar nenhum. Plukt Plakt Zoom, não vai a lugar nenhum.
Esse disco é o começo de um novo caminho. Raul fez uma reciclagem na cabeça e aprendeu muito sobre as pessoas.
Nesse LP tem um punhado de canções e baladas bem pop e doces, a maioria em parceria com a mulher Kika.
A experiência de compor com ele, isso tudo foi muito bacana, mas como experiência, porque eu não sou compositora, né? É emocionante mesmo você poder trabalhar com um gênio, poder, sim, ver a criatividade dele, a forma dele compor, né? Como é que aquilo surgia da noite pro dia.
Logo depois, começa uma grande turnê por todo o Brasil, que é encerrada com um espetáculo de 2 horas em homenagem ao começo do rock. O show foi na Sociedade Esportiva Palmeiras, em São Paulo.
Um dos momentos do show que entrou para a história foi quando ele cantou a trajetória do rock, desde blues até os anos 80. Sua performance no palco foi com a energia de um adolescente. Tinha gente que se agarrava nas suas pernas.
Tudo cantando músicas que eram sucesso quando a maioria do público do show nem sequer tinha nascido. Você é um astro, Raul? Não. Eu sou eu. Eu sou. Ser é um verbo. É o verbo. É o mais importante. Ser é importante.
Foi aí que o artista descobriu que alcançou o que nunca pretendeu: influenciar uma geração inteira.
A música comercial, a música que toca em rádio, ela deve ter e ela pode ter uma mensagem importante, uma mensagem filosófica, um toque de vida, um aprendizado. Eu acho que esse foi o grande toque do Raul.
Ganha o seu segundo disco de ouro.
Nessa época, jura à imprensa que não bebe mais. Diz que não quer mais envenenar seu corpo, que até o cigarro já largou. Por frustração, do tanto que se humilhou atrás de produtora, comenta que ficou com raiva do Rio de Janeiro.
Algum tempo depois, confessou que no LP Raul Seixas estava preocupado em fazer o comercial, que era obrigado a se submeter às vendas para voltar ao palco.
Diz que se sentiu tão mal que foi só finalizar o disco, que no dia seguinte vomitou tudo que estava atravessado na sua garganta, sob a forma de metrô linha 743. LP depois, gravado pela Som Livre.
Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrô linha 743.
Do metrô linha 743, saiu o que ele decidiu chamar de Raul Seixismo. Um movimento individual falando de um anarquismo, não político, mas só seu.
O Raul fez as músicas dele, são falando das coisas que ele pensava, né?
Uhum.
E das coisas que ele queria que as pessoas de alguma forma entendessem, soubessem, incorporassem no seu dia a dia. Ela é muito calcada em estudos filosóficos, metafísicos e coisas do gênero.
Do metrô linha 743 é censurada a música Mamãe Eu Não Queria.
Antes disso ele já tinha censurado muitas vezes. Bastava ele escrever um texto que já era censurado só de ter o nome dele no começo do texto. Ele sofria muito com isso, ele ficava muito revoltado com isso, ele se sentia muito tolhido com isso.
O ano acaba e com ele a união de Raul e Kika chega ao fim.
Em 85, aos 40 anos, viaja para Salvador e volta de lá com uma nova companheira, Lena Coutinho.
Silvio Passos, em entrevista exclusiva, por ter convivido muito tempo com Raul, tentou explicar por que ele teve tantas...
A convivência com ele era difícil, dada a genialidade, dada ao comportamento. E ele era um cara perdidamente apaixonado pelas mulheres.
Então, o Raul Rock Club lança Let Me Sing My Rock and Roll, o primeiro LP produzido e lançado no Brasil de forma independente por um fã-clube.
No ano seguinte, ele assina um contrato com a gravadora Copacabana, mas não consegue gravar nenhum disco por causa de muitos problemas de saúde.
Em 87, finalmente lança um LP pela Copacabana e passa a aparecer só às vezes em programas de televisão. Ainda grava para a Globo o videoclipe Cowboy Fora da Lei, que estoura nas novelas da Sete. Raul ganha o seu terceiro e último disco de ouro.
Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Eu do Durango Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
Então grava a música Muita Estrela, Pouca Constelação, com o grupo Camisa de Vênus, de Marcelo Nova.
Marcelo é um discípulo e amigo de Raul que o ajuda muito nessa fase da carreira.
Ele se separa de Lena e no ano seguinte sai fazendo shows Brasil afora com Marcelo Nova.
Juntos, chegam a 50 shows pelo país. Lançam então em 19 de agosto o LP Panela do Diabo.
Dois dias depois, em 21 de agosto, uma segunda-feira, a empregada de Raul chega na casa dele em São Paulo às 9 horas da manhã e o encontra morto.
Ele morreu às 5 da manhã por parada cardíaca causada pela pancreatite crônica de que sofria há 10 anos.
Estava diabético, com incontinência urinária, inchado por causa dos remédios e quase sem dentes.
O corpo do artista foi levado para o Palácio das Convenções do AMB, em São Paulo, onde é velado por multidões de fãs.
Poucos artistas passaram por lá, dentre eles Kiko Zambianchi e Zé Geraldo. A morte de Raul foi manchete em todos os jornais do país.
No dia seguinte, ele é sepultado às 5 horas da tarde no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.
Como disse certa vez, eu só quero deixar aqui minha impressão digital aqui. Porque tem gente que morre e gente que não morre.
Era uma metamorfose ambulante. É isso. Ele mesmo se traduziu logo no começo, né, que ele preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo.
Olha, Raul era o anjo e podia ser o diabo. Ele tinha esses dois extremos.
Este foi um programa de rádio desenvolvido pela segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Texto, locução, insônia e edição, Ciane Aguiar e Érica Georgino.
Operação técnica, Rogério Rato.
Supervisão, Rosane Thomas.
Agradecemos a colaboração e atenção de Silvio Passos, Kika Seixas e Paulo Coelho.
Ajuda na escolha das músicas, paciência
e também assistência técnica de Zé Paulo Almeida.